Olá, muito bom dia, ouvintes, internautas da RBA Litoral. Estamos começando mais uma edição do Manhã RBA Litoral. Muito bom a sua audiência, a sua participação aqui com a gente. Muito obrigada, Douglas Martins, Sandro, bom dia.
Bom dia, Tânia. Bom dia, Sandro. Bom dia, o internauta que nos acompanha aqui pelas redes sociais. E bom dia, o ouvinte que nos acompanha pelo Dial nas 93.3. Nessa terça-feira de não carnaval, né?
Bom dia, Tam, bom dia, Douglas, ouvintes, internautas da RBA Litoral, nessa terça-feira de carnaval ensolarada, né?
Muito, muito sol, 16 de fevereiro de 2021, aquele carnaval diferente. Bom, começamos
Não,
aqui com o
carnaval
nosso.
diferente, não. Aquele não carnaval, né?
Aquele não carnaval, né? É porque agora, Douglas, tem tantas lives, né, que as pessoas que gostam mesmo do carnaval, elas têm essa opção de querer pular o carnaval em casa, que a gente fala até um carnaval diferente, porque tem opção para tudo, né?
É,
Então, quem que.
não dá nem para dizer que é carnaval indoor, né? Porque as pessoas não podem aglomerar de nenhum jeito, né? Na
É
verdade, é
verdade.
o carnaval
Ou nem
virtual.
deveria, né?
É,
Não
Sandro,
deveria.
tinha um desenho, acho que era uma coisa, assim, um cartoon infantil que se comemorava o dia do seu. Eram 365 dias no ano. Um desses dias é o teu aniversário. Os demais, os 364, é o dia do teu desaniversário, né? Então nós
Ah.
estamos vivendo o dia do descarnaval. Esse ano é o ano do descarnaval, da descarnavalização. Que é para
Descarnaval.
sobreviver, né?
Bom, começamos aí a nossa edição do Manhã RBA Litoral, já falando que o inquérito aberto pelo Supremo Tribunal Federal para apurar uma possível omissão do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, no colapso da rede pública de hospitais de Manaus, pode levar a uma condenação do general da Ativa do Exército e até mesmo a perda de posto e patente pelo Superior Tribunal Militar.
O STF apura os fatos no Amazonas, mas os efeitos da desorientação e da incompetência já é sentido em todo o país. O Rio de Janeiro já suspendeu ontem a vacinação e em Santos também restam pouco menos de 100 doses para vacinação de idosos acima de 85 anos. A previsão é que essas doses sejam disponibilizadas hoje nas policlínicas da Vila Matias, Aparecida, Nova Sintra, e bom retiro. E o risco de suspensão é real.
Bom, Tânia, Sandro, vamos entender o que está acontecendo. Em agosto do ano passado, o mundo inteiro já havia se dado conta das dimensões da tragédia e os governos ao redor do planeta fizeram o que se esperava deles, né? Eles encomendaram as vacinas. O Brasil não fez isso. Aqui, o chefe do executivo foi o primeiro a duvidar que houvesse a pandemia, né? Ele chamou de gripezinha, disse que muita gente ia morrer, mas a maioria iria sobreviver, na opinião dele. Demitiu o ministro a torto e a direito e saiu por aí contaminando o povo e receitando cloroquina. Ele passou a dizer que ia acontecer a imunidade rebanho. Não sei se vocês lembram disso. Com isso, a gente marcou passo para comprar as vacinas. E aí entramos lá no fim da fila. E o básico, até bem pouco tempo, a gente não conseguia responder quando, como e onde a gente iria obter a vacina. E como, quando e onde a gente vai vacinar. É incrível, mas passamos o ano inteiro de 2020 sem conseguir responder isso. Bom, aí a gente resolve vacinar. Anunciamos o início da vacinação e na primeira semana a gente descobre o óbvio, de novo. Falta vacina porque sobra negligência e o cronograma anunciado não vai funcionar. Está suspenso em vários lugares e logo agora que no Brasil o vírus mata mais de 1.000 pessoas por dia, justamente agora que a gente atingiu o número mais alto da letalidade na pandemia. E o que é que a gente faz nessa circunstância? A gente se comporta de novo com mais ignorância, mais estupidez. Praias cheias, autoridades forçando reabertura de escola, de comércio, fugindo da sua responsabilidade de amparar os atingidos pelas crises, das suas consequências econômicas, mentindo para si e para a nação, emitindo falsos sinais de normalidade. No momento em que não houver mais como enganar ninguém, não vai adiantar. Muitos de nós já encarou face a face a perda de alguém. ao menos em respeito a esses, a gente deveria agir como se fôssemos uma sociedade, e não um juntamento, né, de pessoas sem sentido. O contraponto hoje é Araraquara, que decretou lockdown depois de constatar variantes do coronavírus que comprometeram as capacidades das UTIs. Por 15 dias, Araraquara vai permanecer nesse regime. Hoje, o Brasil está mais para Araraquara do que ele próprio imagina. No futuro, pode haver uma comissão da verdade para apurar as responsabilidades por tantas mortes que aconteceram por aqui. Se tivermos sorte, né, de que as futuras gerações sejam melhores do que a nossa. E se tivermos futuro também, né, Sandro, Tânia? Porque, da maneira como isso está se encaminhando, a gente teme até pelo futuro da gente como sociedade. Né?
Com certeza, Douglas. Até porque você estava mencionando essa questão das vacinas, eu lembro que logo quando foi iniciada a imunização, houve uma live com pelo menos 5 ex-ministros da saúde, e o Arthur Chiorro, que é aqui da cidade, foi secretário em São Vicente, ele fez até uma previsão: olha, se continuar desse ritmo, a gente só vai vacinar todo mundo no final de 2022. Muita gente achou exagerada aquela fala, enfim, né? Mas isso é o que a gente está vendo, né? Porque nesse período pouco se avançou nessa discussão, é muito importante, e a gente está vendo a questão do caos logístico, né? Até algumas cidades já estão pensando em organizar a fila de vacinação por algo até que a gente já chegou a comentar aqui na semana passada, que é utilizar, por exemplo, o cadastro do Tribunal Superior Eleitoral, né? Onde ali você tem a ficha das pessoas, a idade, enfim. Então, é algo que os governos ainda estão batendo muito a cabeça, né? E é algo grave, né? E assim, você falou de uma comissão da verdade, isso é muito provável que aconteça, né? É muito provável que aconteça e que a população cobre isso de fato, né? Das nossas autoridades.
Porque a situação, ela é parecida, né, Sandro, com aquela, e Tânia, com aquela que a gente vivia na época da ditadura civil-militar de 64. Eu morava num lugar que dava de fundos para uma delegacia de polícia, e eu me lembro que eu morava ali na rua Rio de Janeiro, né? E eu me lembro que a gente ouvia muitos gritos à noite. Era recorrente isso, a gente não sabia o que era, né? Isso era lá pelos idos da década de 70. E depois, depois todo mundo soube o que se passava. Naquela época, muita gente sabia, mas não eram todos que sabiam. E aí, só com a redemocratização, portanto, a ditadura começou em 64, terminou em 84. Só com o processo de redemocratização que foi ser discutido o que aconteceu lá e tentado, porque aqui no Brasil foi tentado, mas efetivamente não foi conseguido, né, a responsabilização daqueles que mataram, torturaram, etc., etc. Gerações, podemos dizer, uma geração depois. Está acontecendo, se você fizer um paralelo, está acontecendo isso agora. Nós estamos imersos, né, num fato, numa tragédia que tem dimensões de genocídio e que tem uma consequência direta, né, da negligência, quando não da contribuição das autoridades constituídas para que seja assim. A Comissão da Verdade é exatamente isso. Daqui a um tempo, vai se olhar para esse período que a gente viveu e falar assim: gente, como foi possível que aquilo acontecesse? Como foi possível que aquilo acontecesse? E aí talvez a gente discuta seriamente, né, e não da forma como a gente está fazendo, a tragédia que nós estamos passando no país hoje. E, de certa maneira, a banalização, a política, né, de banalização desse fato faz com que as pessoas vão para as ruas, para as praias, e digam: não, não está acontecendo nada, é incrível. Isso parece um romance do Saramago, é incrível. As coisas estão acontecendo, as pessoas estão morrendo, né? Muita gente já sabe, né? E tem casos na família, mas grande parte da população ainda diz: não, não está acontecendo nada. Esse é o problema.
E olha aí como a situação está se agravando. 25 casos da variante brasileira do novo coronavírus e 7 da linhagem britânica da doença foram confirmados no estado de São Paulo. Na Baixada Santista, há 2 casos suspeitos da cepa originária do Reino Unido. Elas aparecem em Santos e Peruíbe. Por isso, especialistas alertam que as variações do vírus exigem maior cuidado da população, como o uso de máscara e distanciamento social.
E a preocupação não é só com o coronavírus. A dengue também está no radar das autoridades de saúde. Amanhã será realizado um mutirão de combate ao Aedes aegypti no Macuco, aqui em Santos. Agentes de saúde vão estar percorrendo os imóveis do bairro a partir das 9 horas da manhã, em busca de criadores do mosquito que transmite não só a dengue, mas também a chikungunya, a zika e a febre amarela urbana. Este ano já foram registrados na cidade 6 casos de dengue e 5 de chikungunya. Aí um alerta importante, né, das autoridades de saúde. É importante, a gente reforça aqui a importância da população abrir as suas casas, as suas residências, para a visita desses agentes de vetor, né, enfim, porque o Aedes aegypti, ele é um mosquito muito inteligente, como os biólogos falam. Ele acaba se escondendo em locais muito, muito difíceis de acesso, né, e é uma doença muito complicada, né, uma doença de fácil tratamento, né, pelo que a gente sabe, é bastante hidratação e a população precisa ficar atenta.
Isso aí, Sandro. E a Prefeitura de Guarujá decidiu criar o Conselho Gestor de Finanças do município. Esse colegiado, ele é formado por integrantes de várias secretarias. O objetivo desse grupo é fazer adequações na máquina pública e equilibrar as finanças da cidade para superar os efeitos da pandemia do novo coronavírus.
É uma excelente iniciativa, mas seria melhor ainda se houvesse alguma participação, algum nível de participação direta da população, né, Tânia? Experiências já existem, né? O orçamento participativo é uma delas, né? Então, é louvável que se faça isso. É importante que haja uma participação ampla, né, dos gestores, porque os vários pontos, né, em que a administração se desenvolve, eles têm que ser conectados através de uma interseccionalidade, mas é importante também que haja, em atenção ao regime democrático, cada vez mais, essa seria a ideia, né, participação dos conselhos no debate sobre a gestão, sobre as políticas públicas de gestão.
E um estudo realizado pelo Centro de Pesquisa em Macroeconomia das Desigualdades da Universidade de São Paulo mostra que uma tributação dos mais ricos que financiasse a expansão do valor e do número de beneficiários do programa Bolsa Família poderia reduzir em até 8,9% a desigualdade social no país. Esse grupo de pesquisadores aponta ainda que tal mudança ajudaria na recuperação econômica do Brasil. Pô, a notícia é clara, né? Isso daí é mais do que evidente, é o quanto o Bolsa Família é importante para a economia de todas as cidades, o quanto isso foi fundamental para o desenvolvimento dos comércios, enfim, para a redução da desigualdade aqui do nosso país.
O Wilton está dizendo aqui que, além da falta de vacina, existe a falta de transparência de algumas prefeituras da prioridade da vacinação. É interessante esse comentário do Wilton, porque ele se liga com o que a gente falou anteriormente, né? A participação, mecanismos, espaço, dinâmica de participação da sociedade na própria gestão. Agora, Sandro, o imposto sobre grandes fortunas, ele está previsto, né? Constitucionalmente. Ele é um... na verdade, esse é um debate que já está posto aí faz tempo. Um economista francês da Sorbonne, o Piketty, né, já lançou, inclusive, um livro, né, onde a tese central do livro é essa, né, que a saída para a concentração absurda de renda que existe no mundo hoje seria a tributação de grandes fortunas, heranças, etc. Mas o que a gente vê aqui entre nós, né, pelo menos no nosso parlamento, vai no sentido contrário, né? Aliás, a gente vai conversar sobre isso na sequência, porque essa mentalidade ela vai armando, articulando políticas e modificando instituições dentro do aparelho de Estado. A gente tem aí o debate recente, presente, né? Agora do Banco Central, né? E a tese é que haja uma autonomia do Banco Central. Isso combina pouco, né, com a perspectiva do que o Sandro está colocando da tributação das grandes fortunas, né? De uma política tributária. Na verdade, isso tem a ver com justiça tributária, que é até um tema que a gente pode conversar um pouco na sequência, né, com os nossos entrevistados, né, Tânia?
É isso aí, nossos entrevistados é o professor José Pascoal Vaz, nosso colunista de economia, e hoje tem o Iso Sandax, que ele é especialista, ele é aposentado do Banco Central e especialista em Banco Central. Vamos chamá-los. Bom dia, professor Pascoal. Bom dia, Iso. Tudo bem? Sejam
Bom
bem-vindos.
dia, Tânia, Douglas, o nosso entrevistado Iso e o Sandro Tadeu, né? Prata nova da casa aí.
Bom dia a todos. Estamos aqui às ordens mais uma vez para tentar esclarecer esse assunto que é bastante complexo.
Sim, o Banco Central, aí a discussão da autonomia do Banco Central ocupou aí as manchetes, né, das últimas semanas. É uma discussão aí que não parou. E aí queria que vocês falassem quais os impactos que isso pode trazer para a nossa economia, para a nossa sociedade.
Eu queria antes, Tânia, fazer uma menção bem rápida ao que o Douglas estava falando aí sobre a Comissão da Verdade, né? É incrível. Hoje eu tenho uma ideia muito clara de que a escolha do Pazuello pelo Bolsonaro foi uma escolha para livrá-lo, né? Porque está sendo colocada toda a culpa em cima do Pazuello. O Pazuello é que está sendo investigado por omissão, né? Mas quem realmente se omitiu não, foi pior que se omitiu, né? Ele atuou favoravelmente à pandemia, né? Com todo aquele clima que não adianta a gente ficar repetindo agora para não perder tempo, inclusive, para não sair do nosso assunto. Mas acho que é uma tremenda covardia dele, né, que se diz tão corajoso, ele simplesmente colocar tudo e não sai em defesa do ministro, né? A impressão que tenho é que ele colocou uma pessoa inepta, amorfa, né, no Ministério da Economia, que não é médico, não entende nada do assunto, né, justamente para que esse ministro assumisse a culpa de tudo o que ele vem fazendo desde a primeira manifestação que ele, Bolsonaro, fez em relação à pandemia. Eu fico revoltado porque eu, sei lá, daqui 15 dias eu vou ser vacinado, imagino, né? Não tenho muita certeza agora, mas e como é que ficam meus filhos e meus netos? Né, que já estão numa idade que precisam ser vacinados, não são só criancinhas, né? E todos os milhões de brasileiros, né? Quantos milhões foram vacinados até agora? Eu sei lá, 2 milhões, 3 milhões de brasileiros, e os restantes 200 e poucos milhões? Quantos vão morrer por conta dessa? Sempre a gente vê a palavra omissão, mas não é omissão, é crime, crime, né? É crime, quer dizer, foi proposital, né? Foi proposital. Parece que é mesmo uma ideia de necropolítica, né? Então, desculpem estar saindo do assunto, mas é uma maneira de eu, inclusive, desabafar. Obrigado aí pelo espaçozinho aí para poder falar disso, viu, Douglas? É que você mexeu com esse negócio da Comissão da Verdade. Essa Comissão da Verdade tinha que começar hoje, né? Hoje.
É, uma hora acho que nós precisamos conversar sobre isso aqui na RBA, porque a Comissão da Verdade foi fundamental para o processo de redemocratização em todo o continente. E o fato dela ter sido emparedada aqui trouxe consequências gravíssimas, entre elas esse retrocesso brutal que a gente está vivendo aqui, parece que voltando ao mesmo ponto em que a gente já precisaria, historicamente, ter nos livrado. Mas só uma pontuação, quando você pode salvar a vida de alguém e não o faz, o Código Penal classifica isso como crime, crime de omissão de socorro. Se você pode salvar uma vida e sem arriscar sua vida, propriamente, exatamente nessa condição, e você não faz, você comete um crime de omissão de socorro. Agora, havia e há condições de salvar milhares de vidas no Brasil. E não só os responsáveis não fazem isso, como, inclusive, mentem de que essas vidas não correm perigos. É uma omissão de socorro brutal, né? Mas, no caso, quando você exerce o cargo de ministro ou de presidente da República, isso também é crime de responsabilidade. Crime. Mas tem a ver com o que a gente...
classificar esse crime, é um crime abominável, né? Abominável, um crime covarde, né? Covarde. Né?
Agora, no momento em que a gente começa a precisar do Estado, né? Desesperadamente, surge, né? Numa agência fundamental do Estado, que é essa que faz a gestão da política econômica, né? A proposta de autonomia. Então, o que, que é essa autonomia? Como é que a sociedade deve entender isso, Pascoal? Isso aí é bom? Isso não é? Como é que a gente deve entender a autonomia do Banco Central?
Olha, Douglas, a diferença entre autonomia e independência é uma coisa até meio perigosa, né? Porque as pessoas confundem muito autonomia, independência, e usam uma palavra no lugar da outra, tal. Mas independência é quando você você tem o poder de estabelecer os parâmetros e de atuar para conseguir chegar nos parâmetros que você mesmo estabeleceu. Aí você tem independência. Autonomia é quando você tem que fazer uma política, tá certo? Você é autônomo para fazer a política, mas para atender a determinados parâmetros que são estabelecidos por outras pessoas, né? E aí vem uma série de questões. Quando você faz a tal autonomia, né, você vai ter 8 pessoas, né, que decidem por fatos que são muito valiosos para 212 milhões de pessoas. Né? Sobre taxa de juros, sobre moeda em circulação, moeda que eu digo é papel moeda, crédito, meios de pagamento, né? O crescimento do PIB, o nível de emprego, como é que fica, quer dizer, qual é a sensibilidade do Banco Central a isso, embora agora seja até uma novidade boa nesse projeto, né? E a estabilidade e segurança do sistema financeiro. Tem uma série de coisas aí que eu acho que o ISO podia agora... colocar as suas opiniões a respeito.
Eu começaria dizendo ali que não há grandes novidades quanto ao uso dos instrumentos monetários nesse projeto de lei, a não ser a formalização. Nesse aspecto da política monetária, o Banco Central já vem há bastante tempo trabalhando, digamos assim, um pouco por conta, né? No uso de taxa de juros, venda de título público, compra de título público, usados para controlar os preços, há um bom tempo, com razoável sucesso, e as metas, como bem lembrou o Pascoal, por isso nós estamos falando de autonomia e não de independência, elas são fixadas pelo Conselho Monetário Nacional, que tem um dado histórico interessante. Ele era composto até o último governo, o governo Temer, por três pessoas com igual poder de voto, né? Igual poder de decisão no Conselho Monetário Nacional. O ministro da Fazenda, o ministro do Planejamento e o presidente do Banco Central, com status de ministro. Então, esses três ministros é que fixavam os parâmetros em nome da sociedade, era um órgão de governo, né? Fixavam os parâmetros e o Banco Central já corria atrás da meta de inflação há bastante tempo, independente dessa formalização. O que mudou com a entrada do governo Bolsonaro é que extinguiu-se o Ministério do Planejamento, a Fazenda, né? Incorporou-se tudo no Ministério da Economia, e hoje o Conselho Monetário Nacional é o ministro da Economia com dois votos, já que ele tem um auxiliar que substitui a vaga do Planejamento, e o presidente do Banco Central, ou seja, ficou um pouquinho mais constrito. No passado, na sua origem, o Conselho Monetário Nacional tinha participação de empresários, de atores econômicos, de trabalhadores, não eram bem organizadas as centrais sindicais, mas, de alguma maneira, havia uma participação social para traçar as metas. Bem lembrou o Pascoal que mudou a regra do... a missão, né, do Banco Central, que ele tem que cuidar, que além de cuidar dos preços, ele tem que cuidar da poupança popular, ou seja, que o sistema financeiro não perca o dinheiro que cada um de vocês tem lá depositado, né? Não se meta em aventura, saiba o que está fazendo, e tem que cuidar da suavização das flutuações econômicas, ou seja, quando a economia, no capitalismo, sempre tem as crises que sobem e descem, né? No período curto e longo, e no momento, desde a financiarização, desde os anos 70, nós temos visto um período de decréscimo da economia. Tem momentos de ascendência e decréscimo, mas a ideia ali é suavizar e, quando puder crescer, também crescer sempre. E buscar fomentar o pleno emprego, que não é só das pessoas, é também das forças produtivas que existem no país, das fábricas, do comércio, da indústria, o que tiver de máquina, tal, botar tudo para produzir, para que a gente aumente o PIB sem perder o objetivo principal. Esse é um defeito que tem o projeto de lei, ele fixa um objetivo principal com o controle de preços, e um objetivo subordinado, um par de objetivos subordinados, que é cuidar do sistema financeiro e fomentar, buscar o pleno emprego, se não prejudicar a inflação. Mas é o avanço maior, continua fora do Banco Central a decisão de qual é a inflação que vai ser perseguida. E também essa decisão pode vir acompanhada, vai depender da escolha popular, da organização, do governo que tiver, da política que tiver predominante, vem também dizendo, ó, uma meta de emprego como é na China, como é nos Estados Unidos. Não? Estados Unidos não dá muita bola para o pleno emprego, mas formalmente eles têm essa obrigação. Então vai dizer o seguinte, ó, nós temos que ter um emprego de, dá um exemplo, 95%, uma inflação máxima de 1%, para que a renda do trabalhador que está recebendo, né, todo mundo com salário, podendo comprar, não perca poder porque os preços sobem na outra ponta. Então, uma meta casada que coloque, né, a política monetária, a política executada pelo Banco Central, política cambial, tal, a serviço do pleno emprego e de que as pessoas possam comprar as coisas, que seu salário não seja corroído pela inflação.
Iso, bom dia. É uma satisfação você estar participando do nosso programa. Gostaria de fazer duas questões para você. Uma delas é o seguinte, durante essa discussão do projeto de lei, foi aprovado alguma coisa para algum item onde ficou estabelecida uma certa blindagem do corpo funcional contra ingerências externas. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, já que você faz parte do sindicato. E uma segunda questão é a seguinte, na campanha eleitoral de 2014, a autonomia do Banco Central ficou muito em evidência por conta de uma propaganda do PT, uma propaganda bem forte, onde havia uma crítica ali à autonomia do BC, e apareciam as pessoas sem comida no prato, enfim, que as pessoas começariam a ficar pobres. Eu queria saber se essa propaganda fosse ressuscitada, fosse viralizada, durante a votação, o placar seria diferente da votação da autonomia no Congresso Nacional.
Bom, sobre quem exerce e vai exercer a política monetária, há uma certa blindagem da direção do banco, tanto em relação, evidentemente, o presidente ele perde o status de ministro, já que é autônomo em relação ao governo, ele não pode ser ministro, então aquela prerrogativa de foro privilegiado, tudo, ele deixa de ser ministro de Estado. Mas os diretores, eles estão protegidos agora contra a demissão imotivada. É possível, através do Senado, não, motivadamente, trocar um diretor antes da hora, mas ele tem um mandato de 4 anos e os mandatos eles não coincidem entre si. A cada 2 anos você troca, cada ano você troca 2 diretores e assim por diante. Não? Então, o próprio presidente não seria escolhido logo no começo do mandato presidencial. Mas um presidente escolheria os 8 diretores. Com relação aos funcionários, aqueles que fazem o trabalho de não só política monetária, mas também supervisão do sistema financeiro, hoje eles são protegidos por ingerência em lei complementar, em lei comum, a lei da carreira, não permite que os cargos comissionados, cargos de gerência, cargos de chefia, exceto, evidentemente, os diretores, sejam providos por pessoas que não sejam concursadas do banco. Então, o banco ele cede quadros para outros ministérios, mas o inverso não é permitido. E isso o projeto de lei não assegurou, não elevou da lei comum para a lei complementar, essa garantia de que não pode trazer gente que não seja funcionário de Estado, né, para os cargos de chefia. E com a reforma administrativa que vai se discutir daqui a pouquinho, está em curso, também está com prioridade na fila, fala-se até em ter funcionários comuns, né, contratados, terceiros, com outros vínculos, né, e não aqueles que são, sob lei, comprometidos com a política de Estado que cabe ao Banco Central executar. Você me perguntou a questão da relação entre os juros e a panela vazia, de uma certa forma. É evidente que quando a fórmula diz é só cuidar dos preços e vale cobrar os juros, o que acontece com a dívida? O Fernando Henrique ele pegou uma dívida de 70 milhões. O Lula pegou uma dívida, ou seja, 8 anos de Fernando Henrique, de 2,1 trilhões. A Dilma, ali no Lula, até de 700, a Dilma pegou com 2,1 trilhões, entregou com os 3,5, agora está em 4, 5 trilhões de reais. Então, mesmo quando você baixa os juros, você desvia uma soma imensa de recursos, mesmo com juro mais baixo, se aplica sobre uma base cada vez maior, e é uma base que não tem investimento novo, investimento real, gasto social novo. Vou nem dizer de um gasto social, mas um investimento que pudesse produzir alguma coisa assim. Isso não existiu, não? Tem uma outra obra pública que recebeu um empréstimo específico de um banco, mas, no geral, é rolagem da dívida. Ou seja, eles puseram, digamos, 70 milhões em 90 e alguma coisa, agora tem 4 trilhões, se você pegar 2% sobre 4 trilhões, já dá bem mais do que os 70 originais. Tem inflação no meio do caminho, mas com certeza é muito mais do que eles puseram aqui. Eu lembro lá que o Getúlio disse, ó, no máximo pode mandar 8% os recursos que entram no Brasil por ano. Mas se der 10%, dois não pode ir, esses dois já são capital nacional. Sobre eles, obviamente, não incide a remessa de lucro, assim era antes de 64.
E não é mais?
Desde 64 não é mais, não há limitação nem na área financeira e nem na área, vamos dizer, das empresas produtivas. Você tem o lucro, você tem livre trânsito de capitais, você pode mandar quanto quiser. Mesmo o trabalho sendo dos brasileiros, gerado os lucros pelos brasileiros, não é considerado sequer capital nacional esse excedente a 8%. Nem qualquer outro índice, porque isso aí simplesmente foi abolido.
Essa autonomia do Banco Central retira, né, a direção política, a participação efetiva nos destinos da nação, da qualidade de controle da sociedade? Ou seja, com essa autonomia, o Brasil, nessa pauta, vai ser dirigido apenas pelos financistas? E esses financistas nacionais e internacionais, estaríamos subordinados a ele de vez?
Eu acho que isso não muda essencialmente com o novo projeto de lei. Alguns falam isso vai aumentar, vai elevar ao máximo. Tal. Eu acho que já estava bem perto do teto, né, de domínio das finanças, não só na economia brasileira, mas no conjunto das economias periféricas, onde você tenta comprar uma nota de 10 por R$9 e vendê-la por R$11. É um bom negócio você fazer essa troca em dinheiro. Né? O que o Banco Central tem que fazer, vamos dizer, nós vamos fixar, vamos continuar fixando juros. Né? O que existia desde então, como você não tinha pleno emprego, crescimento econômico na lei, não quer dizer que isso vai ser automático. Quando o governo tomasse uma medida para crescer a economia, né, fomentar a economia, expansionista, vamos chamar assim, o Banco Central tinha que entender isso. Bom, minha obrigação é manter a inflação sob controle, eu acho que está sendo expansionista, eu tenho que tomar uma contramedida. Agora, você tem a possibilidade teórica de o Banco Central ter que responder nas duas pontas, embora a prioridade continue sendo a inflação. Ó, eu tenho que controlar a inflação, mas com um tanto por cento de emprego. Sob essa ordem, como essa medida é fixada fora do banco, é fixada por um órgão do governo, não precisa ser o atual Conselho Monetário Nacional, não, tem uma possibilidade, né, de a gente conquistar um espaço para enquadrar isso aí. Sobre finanças, o controle financeiro ali, faz muito tempo que eles estão em cima de todo o sistema produtivo, né? E é isso que tem feito, mas aí já vai ser uma conversa para uma nova oportunidade. Eu só queria lembrar que existe um detalhe do controle, né? Como já é hoje, né? Hoje o presidente do Banco Central tem que ir a cada 6 meses no Senado prestar contas, ele vai continuar tendo que prestar contas por 6 meses na área, lá junto aos senadores. Né? E eu lembro, vamos dizer, da discussão de um sistema financeiro cidadão, aquele que promovesse, como manda a Constituição, o desenvolvimento equilibrado do país e servisse aos interesses da coletividade. Isso é o que está no artigo 192, cujo atraso na regulamentação é tão grande quanto as grandes fortunas. Exatamente os 33 anos, quase, 32, 33 anos de vigência da Constituição Cidadã. Então, vamos dizer, até lá, vamos dizer, o Lindbergh Faria era o único que batia mais firme no presidente do banco, fazia perguntas, né? Mas existe esse controle social por meio do Senado.
Está cortado seu microfone. Pascoal.
Fechou. Enfim. De um estudo do Banco Central, do Banco Mundial. Né? Isso aqui veio num artigo do Zé Serra, que a gente sabe das posições dele, né, em relação enfim, a esquerda, né, como ele vem tratando mal a esquerda, mas ele se posicionou contra o projeto, né? E ele, para fazer isso, ele se baseou num estudo do Banco Mundial, que, segundo ele, eu não fui ver esse estudo, mas, segundo ele, é um estudo muito bem fundamentado, né? E eles colocam três coisas. Primeiro, que a independência ou a autonomia, e agora ficou muito claro aí, né, que autonomia e independência é praticamente a mesma coisa. Essa autonomia, né, quando os parâmetros são estabelecidos, né, pelo ministro da Economia e pelo presidente do Banco Central, essa autonomia virou independência, né? Essa independência ou autonomia, ela limita o alcance da política fiscal, ou seja, limita as políticas públicas, que é exatamente o que vem sendo feito pela Emenda Constitucional 95. Outro ponto é que ela incentiva a desregulamentação dos mercados financeiros, né? O Banco Mundial também concluiu por isso, né? Por levantamentos estatísticos. E promovem ainda mais, quando essa autonomia promove indiretamente políticas que enfraquecem o poder de negociação dos trabalhadores. Ou seja, os trabalhadores que já vêm de uma forma tão, né, sendo tão esbulhados, tão explorados nesse país, né, tem agora, né, uma tarefa muito mais difícil para tentar recompor o seu poder, né? Eu queria também lembrar o seguinte, né? Como é que fica, por exemplo, a questão, né, dos recursos agora do Banco Central, né, ou do Tesouro Nacional em relação ao auxílio emergencial? Essa é uma pergunta que eu faço para o ISO, né, para a gente discutir um pouco isso. Ou seja, qual vai ser a atitude desse Banco Central autônomo ou independente em relação à política de jogar dinheiro, né, na mão das pessoas que precisam comer, daquelas pessoas que estão com fome, né? Qual vai ser o poder do Banco Central nisso? O que você acha,
Luiz? Eu acho que essa questão não está prevista, embora seja justa, né? O Banco Central tem que trabalhar pelo pleno emprego, mas a questão emergencial, né? A questão atual, tal de prover a emissão monetária, que é prerrogativa do Banco Central, não está prevista para colocar algo emergencial, né? Vamos botar dinheiro só para gastar. Mas, de uma forma indireta, isso também fomenta a economia, porque na hora que você coloca o dinheiro, né, a previsão era de queda do PIB ano passado, em cerca de 9%. Com o auxílio emergencial, aquele que era para ser 3 parcelas de 200 pelo projeto do governo e virou 5 ou 6 parcelas de 600, principalmente por obra do Congresso Nacional, né, ajudou as pessoas a comprarem, as pessoas a movimentarem o comércio dentro das possibilidades sanitárias, né, e, com isso, além de comer, de matar a fome na sua casa, movimentou a economia e fez com que o PIB, em vez de cair 9%, caiu 4%, o que não impede de criar dinheiro, se você criar meios de produtivo. Como existe uma capacidade ociosa, você não precisa nem criar novos meios produtivos, você só precisa dar pleno emprego aos meios de produção, com isso você põe as pessoas para trabalhar também e receberem. Então, para isso, me parece que é cabível, embora cabível o Banco Central emitir moeda. Comecei bem assim a reflexão, mas concluindo, acho que é cabível o Banco Central emitir moeda para colocar na mão das pessoas e criar um ciclo virtuoso na economia para as pessoas e para a economia como um todo, né? Sem causar inflação, porque primeiro você usa 14 milhões de desempregados e 30, 40% da capacidade ociosa da indústria.
Bom, Iso, Pascoal, a gente aqui está abordando um tema muito complexo, né? Mas assim, com informações que, da maneira como a gente está abordando aqui, são muito pedagógicas e dá para entender, né, que, no final das contas, todo esse arranjo é um arranjo político, né, e que, de certa maneira, é de interesse, não é eminentemente técnico, né, ele é político, e que ele se encaixa numa lógica de, vamos dizer assim, rearticulação do Estado, no sentido de cada vez o Estado está menor, nesse sentido.
Mas dentro dessa linha que você está falando, tem um aspecto também que é importante, né? Porque é divulgado o seguinte: não, as pessoas que estão sendo indicadas para a diretoria do Banco Central são pessoas eminentemente técnicas, né? Ou seja, são neutras, né? Quando, na verdade, são pessoas do próprio sistema financeiro. Porque onde que você vai buscar as pessoas que entendem do mercado financeiro e tal? Vai buscar entre eles mesmo, né? E deve ser deve ter toda uma escala de quem vai primeiro, quem vai depois, né? Porque é o poder mesmo que está na mão dele. Então, essa história de técnico, né, que o técnico é que vai decidir, ainda mais ficando tudo na mão do ministro da Economia, do seu secretário de Fazenda, que ele tem, né, e do Banco Central, imagina, né, com essa loucura que é esse tal de Paulo Guedes, tá certo? Um ultra neoliberal, né, imagina o poder que ele não ganhou, né, com todo esse discurso e com tendo 75% da Câmara dos Deputados tendo aprovado. Foi aprovado por 75%. Ele tem... Não, olha só, não foi aprovado por 51%. Né? Foi aprovado...
A gente já vê a composição da Câmara, né, que parcela da sociedade está representada lá, e essa lógica que você coloca da porta giratória, porque a pessoa entra lá e volta para o mercado financeiro, ela não volta para a rua, né? Não é um sujeito, não, eu sou torneiro mecânico, agora eu vou servir ali no Banco Central e vou voltar. Não, são financistas. Né?
Não, e esse negócio de carência, tem um outro nome, né? Não é carência, como é que chama isso?
Quarentena.
Quarentena.
Quarentena, né? A quarentena aumentou de 6 meses para 1 ano, né? Agora, eu fico imaginando o seguinte, o Paulo Guedes sai do Ministério da Economia e fica 1 ano sem conversar com ninguém do mercado financeiro. Né?
Na forma... Pascoal, houve uma proposta, uma das 5 propostas que a oposição pôde fazer, porque houve um acordo para a proposição reduzir de 9 para 5 destaques. Um deles era sobre a blindagem dos cargos comissionados a não especialistas, né? Mas a outra era dizer que a quarentena fosse estendida a atividades de consultoria consultoria, né? Isso não foi aceito lá no projeto pelo
relator. Não passou.
Ele não pode ir para o banco, mas ele pode montar uma consultoria e ser contratado pelo banco. Falando do aspecto formal, não estou nem dizendo...
do aspecto da sacanagem, né?
Iso, Pascoal, a gente... Bom, vocês sabem, né? Nós estamos aqui no nosso jornal, premido pelo tempo, como sempre, mas esse tema, ele demanda que a gente volte a conversar sobre ele, continue tratando dele, porque ele é de fundamental importância. Então, eu entendo que a gente vai continuar conversando. Gostaria de fazer esse convite, Iso, para que a gente continue conversando ao longo das próximas edições do nosso jornal, para poder entender isso bem, junto com o Pascoal, a exemplo do que aconteceu agora. A gente agradece, né, a tua participação aqui e do Pascoal, e na sequência nós vamos continuar discutindo, né, a questão da reformulação do Estado, né? da política pública e da privatização das atividades estatais. Então, a gente agradece a participação de vocês aqui.
Posso só... Muito obrigado, um abraço para o Iso, um abraço na Tânia, no Sandro, no Taigo, que está sempre lá atrás, né? E a gente vai ver, né?
O Luiz Cláudio...
Você também, Douglas, claro.
Sobre canais de reclamação, eles continuam, mas já vem de um tempo que o serviço vai sendo, vamos dizer, desprestigiado, porque não há concurso público, não há reposição, embora há canais eletrônicos, né, mas o serviço continua, está na lei que o Banco Central precisa atender o cidadão perante o sistema financeiro. Isso aí não tem autonomia para cancelar, mas a turma tem esvaziado há bom tempo já.
É isso.
Obrigada, gente. Um ótimo dia para vocês.
Bom dia.
E até a próxima.
Internauta.
Bom dia. Até mais.
Bom, e como já havia anunciado, o atual presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, a mesa diretora encaminhou a reforma administrativa à Comissão de Constituição e Justiça. Trata-se da PEC 32.200/2020. A gente conversa agora sobre este assunto com Fabiano dos Santos, coordenador-geral da FENAJUV, Federação Nacional dos Trabalhadores do Judiciário Federal e Ministério Público da União. Bom dia, Fabiano. Seja bem-vindo ao Manhã RBA Litoral. Muito obrigada pela participação aqui com a gente.
Bom dia, Tânia. Bom dia, Douglas. Bom dia, Sandro. Muito obrigado aí pelo espaço. Importante termos aí esses canais aí a serviço de esclarecimentos aí para a população.
Fabiano, o encaminhamento dessa PEC, a 32/2020, é o primeiro passo para a tramitação da matéria na Câmara dos Deputados, mas a Comissão de Constituição e Justiça ainda não foi instalada. Como é que a categoria está avaliando esse primeiro passo? E vale lembrar que ontem no Twitter a hashtag não a PEC 32/2020 estava liderando lá.
Então,
mostrando aí uma grande mobilização.
Sem dúvida. Então, a categoria tem visto com grande preocupação, né? Não só a nossa categoria dos servidores públicos do Judiciário Federal, mas o funcionalismo público em geral, e também muitos setores sindicais dos movimentos populares que compreendem a dimensão dessa reforma administrativa, né? Porque ela carrega em si não só um ataque aos trabalhadores do setor público, mas a toda a população, né? Porque se trata, na verdade, de um projeto de desmonte dos serviços públicos, que, na verdade, faz avançar uma lógica de privatização do que hoje é prestado na forma de serviços públicos, mas também tende a onerar a população na medida em que não está à vista uma redução da carga tributária, mas a população precisaria desembolsar para ter hoje os serviços que são prestados de forma pública, né? Então, a gente tem uma grande preocupação porque avança, na verdade, um projeto que tende a ser talvez o maior dos ataques aos direitos sociais consagrados após muita luta, muita mobilização na Constituição de 1988, que já começaram a ser desmontados no dia seguinte à promulgação da Constituição, mas que nesse momento estão sob talvez o maior dos ataques, na medida em que os serviços públicos que garantem esses direitos sociais estão sofrendo um grande ataque. Então é com muita preocupação mesmo que a gente vê essa priorização, principalmente por saber que o governo tenta estabelecer um diálogo com a população, com informações enganosas, né? Ele não dá nenhuma transparência dos estudos que embasam essa proposta da dita reforma administrativa, e, ao mesmo tempo, ele tenta vender uma noção de que se reformularmos os serviços públicos, retirar os ditos privilégios dos servidores públicos, vai se garantir uma melhor qualidade de vida para a população. E a gente sabe que isso está longe da verdade. Na verdade, essas promessas são feitas de forma contínua, né? Lá atrás, se prometeu que com uma reforma trabalhista teria mais emprego, isso não se concretizou. Posteriormente, uma reforma da Previdência prometeu que a economia ia melhorar, porque ia gerar, né, um ambiente de economia nas contas públicas, isso também não aconteceu. E agora a gente vê avançar esse projeto de reforma administrativa com as mesmas promessas que a gente sabe que são falsas, porque partem de premissas equivocadas, né? O problema hoje das contas públicas no Brasil se deve a um sistema de dívida pública e, de forma alguma, a prestação de serviços públicos. Então, esse é o cenário. E é por isso que a nossa categoria, os demais servidores públicos e o movimento sindical como um todo percebe essa reforma administrativa como um dos maiores ataques aos direitos sociais, e a gente precisa compreender isso para que a gente possa enfrentar essa ameaça.
Fabiano, você... Fabiano. Oi, vai, Sandro.
Opa. Fabiano, bom dia. É uma grande satisfação você estar participando aqui do programa com a gente. Você falou bastante sobre essa questão das falácias, da desinformação, e eu acho que a principal delas, que ainda está na cabeça de muitas pessoas, é que há um excesso de servidores públicos aqui no país, né? E se a gente começa a pegar dados, né, como, por exemplo, os países da OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, são os países mais ricos do mundo. A média de a participação da população como que é servidor público nesses países é na casa de 10%. Aqui no Brasil, a gente está na casa de 5%, 5,6%. Eu queria saber, na sua opinião, como é que os sindicatos, de uma certa forma, conseguem mudar esse discurso que é tão predominante na população e que parece que é uma cartilha de muitos gestores de colocar o servidor público como o responsável por toda essa crise, enfim, pela falta de recursos para investimentos?
Bom, primeiro que eu acho que informações extremamente relevantes, essas que você nos traz, Sandro, muito importantes realmente para que a gente faça avançar no debate, mas o entendimento é que a gente precisa enfrentar isso com informações. Inclusive, é importante fazer o registro assim, nesse sentido, essa iniciativa aqui, ter um espaço, né, que a gente consiga chegar às pessoas. E a rádio é um instrumento importantíssimo para isso, né? Ainda mais agora enriquecida pela possibilidade de acompanhamento em redes sociais, nas mídias online. Então, a gente precisa fazer esse esforço de levar informação para as pessoas. O problema, de forma alguma, é a quantidade de servidores públicos e nem mesmo... A renda dos servidores públicos, né, o salário dos servidores públicos. Isso é importante ser dito, primeiro, por conta desses números que o Sandro nos apresenta, né, de que, na verdade, não existe um excesso de servidores públicos, como se tenta dizer aqui no Brasil, mas também porque não existe, de forma alguma, um descontrole nos gastos públicos em relação aos salários dos servidores públicos. Muito pelo contrário, o descontrole ele está na dívida pública, né, que vocês discutiram, né, até em algum detalhe aí na rodada anterior. E isso se consolida, inclusive, com a Emenda Constitucional 95. A Emenda Constitucional 95, que na época que tramitava na forma de uma PEC, era chamada da PEC do fim do mundo, ela congelou os gastos públicos por 20 anos. Mas não congelou os gastos com a dívida pública. Então, vejam bem, não existe nenhum descontrole nos gastos com os serviços públicos, de forma alguma. O que existe é um descontrole com a dívida pública, que em vários momentos ocupa metade do orçamento, consome metade do orçamento da União. Então, quando a gente fala, né, junto à população, de que não existe hoje um problema em relação aos servidores públicos, a gente precisa fazer esse debate de uma forma fundamentada. O que existe hoje é um projeto de sequestro dos nossos recursos tributários por parte dos bancos. São recursos que vão praticamente diretamente para o sistema financeiro, né? E assim, não à toa, e isso acho que é um diálogo que é muito fácil da população compreender, não à toa, não importa o tamanho da crise, os bancos sempre anunciam lucros recordes. Eu acho que isso é um marco que a gente precisa ter, é uma coisa que a gente não pode perder de vista e que está na estrutura hoje do que acontece aqui no Brasil com a questão do orçamento público. Os gastos com... os serviços públicos, na verdade, eles são... A gente, desculpa, acho que está tendo algumas falhas aqui. A gente contribui com tributos não para que esses recursos sejam direcionados para o sistema financeiro. A gente contribui para que a gente tenha serviços públicos. Então, os serviços públicos precisam ser prestados, né? E não é problema algum, na verdade, investirmos ainda mais em serviços públicos, porque mais investimento em serviços públicos significa melhor qualidade no atendimento de saúde, significa melhor qualidade na educação pública. Então, a gente precisa, na verdade, discutir a questão do investimento em serviços públicos e parar de enxergar o gasto com serviços públicos como um fardo. O fardo se encontra na sustentação desse sistema de dívida pública que hoje está presente aí no Brasil.
Fabiano, nós temos uma situação que ela não é uniforme para todas as carreiras dos servidores públicos. Há carreiras que, mesmo depois que a gente começou, né, a discutir isso, a incorporar formalmente essa política de restrição do investimento do Estado, com a PEC 95 que você citou, algumas carreiras escaparam dessa lógica, inclusive aumentaram a sua remuneração. E algumas carreiras inteiras, né, não entraram nessa lógica de maneira nenhuma, como os servidores públicos militares, né, que parece um regime próprio, né? Para, inclusive, diante dessa lógica da reforma. Então, eu queria que você dissesse para a gente qual é a lógica de uma medida que busca, por um lado, né, flexibilizar, na verdade, suprimir, né, o serviço público, tal como ele se encontra hoje no regime jurídico da Constituição de 88, e, por outro lado, preservar, né, as carreiras superiores, por exemplo, do judiciário e do próprio segmento militar, salvaguardando essas carreiras dos efeitos dessa reforma administrativa.
Perfeito, Douglas. Bom, eu acho que para fazer esse debate, primeiro a gente precisa separar alguns conceitos, né? Então, por exemplo, é preciso a gente separar realmente os servidores públicos civis dos servidores públicos militares, né? Existe uma grande diferença, né? Os servidores públicos militares estão organizados, né, de maneira geral, nas Forças Armadas. Já os servidores públicos civis são aqueles que estão envolvidos diretamente na prestação dos serviços públicos. Adicionalmente, a gente precisa também compreender a diferença entre servidores públicos e os membros de poder, né? Porque você tem, por exemplo, no próprio judiciário que você menciona, e é importante essa menção, porque inclusive eu sou da categoria dos servidores do Judiciário Federal, nós somos servidores públicos, aqueles responsáveis, né, pela gama de serviços que mantém o poder judiciário funcionando. E existe uma outra camada, que são os membros do Poder Judiciário. Por que é importante a gente compreender essa distinção? Porque os membros do Poder Judiciário, os magistrados, que são, né, os juízes, desembargadores, Eles, na verdade, não são servidores públicos. Eles são agentes públicos, né? Envolvidos na prestação de serviços públicos, mas eles não são servidores públicos no senso estrito dessa definição. E essa definição é importante porque, na verdade, muitos dos benefícios, dos privilégios, que quando a imprensa faz uma discussão em relação aos servidores públicos, ela faz olhando, dando um olhar à magistratura. Né? E a magistratura obedece uma lógica diferente. Agora, quando vêm os ataques, que são sempre exemplificados por servidores públicos, que na verdade não são servidores públicos, os ataques são para os servidores públicos. Então, acabam sendo para os professores, para os agentes de saúde, para nós, servidores do judiciário também, que não somos, não somos membros do Poder Judiciário. Então, durante a discussão, para se formar a opinião, usa-se alguns elementos que não fazem parte depois do que vão ser os projetos que o governo traz para tratar as questões. Então, eu acho que essa distinção é muito importante ser feita, né? Porque os debates eles são muito enviesados, né? Quando eles são feitos assim de forma rasa pela mídia. Então, apontam esses supostos privilégios dos servidores públicos, que, na verdade, nem são servidores públicos, muitas vezes são militares, não são civis, no caso, né? são militares, ou são membros de poder, ou membros do Ministério Público, e depois, quando vem o debate do que vai ser feito, não se mexe em nenhum desses setores que se exemplificou, mantendo, digamos assim, essa distorção, e inclusive mantendo o terreno fértil para que esse assunto nunca se esgote, né? Porque se você diz assim, olha aqui, ó, tem esse problema aqui, e aí depois quando você vai tratar, você não trata aquele problema, o problema sempre vai existir, vai ser sempre um terreno fértil para seguir atacando os direitos trabalhistas, inclusive, dos servidores públicos. E é importante a gente mencionar essa questão dos direitos trabalhistas, porque num momento que a gente vive em que os direitos trabalhistas eles são tão relegados a um segundo plano, a gente precisa compreender que os direitos trabalhistas dos servidores públicos importam também, assim como importam os direitos trabalhistas da iniciativa privada. Os trabalhadores desse país eles foram enganados com um projeto de reforma trabalhista que prometeu a criação de milhões de empregos, né, porque ia gerar um ambiente propício, que as pessoas iam ganhar mais, e nada disso se concretizou. O que a gente vê hoje são milhões de trabalhadores informais, na economia uberizada, né, na economia de aplicativos, sem direito a férias, sem direito a 13º, sem direito a fundo de garantia, sem direito sequer à licença médica. Se esse trabalhador fica doente, ele fica com a renda suspensa. Então, os direitos dos trabalhadores são importantes, seja do setor público, seja da iniciativa privada. E a gente precisa estar engajado na luta e na defesa de todos os direitos sociais, inclusive dos direitos trabalhistas.
Fabiano, é importante. Sandro, uma questão aqui que a gente acho que tem que ressaltar é essa distinção que o Fabiano fez, né, entre o agente político e o servidor público, no sentido estrito. Porque esse membro do poder ao qual o Fabiano se refere, né, ele é um agente político, ele responde pela direção do Estado. E é por isso que, numa situação como essa, ele é sempre preservado e, muitas vezes, até contemplado. E é estranho, né? Porque a sociedade toda está indo para o sacrifício e aí você vê os agentes políticos sendo contemplados, né, com as suas prerrogativas, etc. O que não se confunde, eu acho muito importante isso que o Fabiano fez, essa distinção entre uma coisa e outra. E aí ele se refere à questão, acho que não é à toa, né, do universo desse servidor público, ao qual você, Sandro, falou, né, que é 5%, né, muito diferente do que se vê nos outros países, que é um universo que depende dos direitos sociais, que, a exemplo de todos os trabalhadores, está sendo destruído. E que suscita uma resistência. Né? Então, eu queria frisar isso, porque o Fabiano explicou muito bem essa coisa. Né? Você tem, primeiro, joga as prerrogativas dos agentes políticos, como se eles fossem servidores públicos comuns, para retirar, né, os direitos dos servidores públicos comuns, que não são agentes políticos.
É verdade, Douglas, e emendando nesse teu comentário, a gente sabe que houve uma expansão dos serviços públicos municipais a partir da Constituição de 88, e isso por si só já justifica o aumento, o incremento do número de servidores nas prefeituras, por exemplo, né? Eu queria aproveitar e fazer uma outra questão para o Fabiano, que é a seguinte: vários pontos da reforma administrativa já fazem parte de outras iniciativas defendidas, apresentadas pelo governo federal, como, por exemplo, a redução da jornada com redução de salário. Ela faz parte daquele pacotão apresentado, Plano Mais Brasil, que foi apresentado pelo Paulo Guedes. A gente também tem a questão da contratação de servidores temporários, que também está na MP 922, salvo engano. Eu queria saber do Fabiano, se essa reforma administrativa não pode ser uma espécie de cortina de fumaça, para fomentar toda essa discussão e justamente servir dessa cortina de fumaça para aprovação dessas outras pautas muito importantes, né? Muito importantes, que podem prejudicar demais os servidores, como a redução da jornada com redução de salário e até mesmo a contratação de servidores temporários, o que vai precarizar o serviço público.
Perfeito, Sandro. Eu acho que essa colocação que você traz, ela é bem relevante, né? Primeiro porque a PEC 32, a da reforma administrativa, de fato, ela não é uma situação isolada, ela não é uma medida isolada. Ela vem encaixada nesse contexto, ela vem na esteira, inclusive, dessas PECs do Plano Mais Brasil, PEC 186, 187 e 188, que são ataques diretos aos serviços públicos e também aos fundos de financiamento público, né? Só para exemplificar, a PEC 187, ela tem no seu texto a previsão expressa da extinção de uma série de fundos públicos com destinação dos recursos desses fundos para a dívida pública. Então, é expresso o objetivo do governo gerar caixa em cima daquilo que é público, seja dos serviços públicos ou seja dos fundos públicos, para sustentar ainda mais ou por mais tempo essa insustentável dívida pública que nós temos hoje aqui no Brasil. Então, esse eu acho que é um primeiro ponto. Realmente, essas PECs, elas fazem parte de um mesmo ataque. Acho que outra coisa importante de se frisar é o seguinte, que quando se fala em redução de jornada de 25%, você tem duas coisas que derivam disso: a redução salarial de 25% dos servidores públicos, o que por si só já é um grande ataque, porque você está falando em redução salarial de uma parcela, mesmo que ainda, né, pequena da população, mas que vai trazer impactos para a economia. E do outro lado, você está falando para a população que você vai reduzir em 25% a capacidade de prestação dos serviços públicos. E eu acho que esse é um ponto-chave. Aí entra um dos principais elementos, assim, talvez o mais nefasto da PEC 32, que é a questão da subsidiariedade, né? E o que que é isso? É um princípio constitucional que essa PEC 32 busca inserir, que diz que os serviços públicos obedecem, entre vários outros princípios novos ali que são introduzidos, princípio da subsidiariedade. E o que que isso quer dizer? Isso está na exposição de motivos da PEC. Significa o seguinte: os serviços públicos serão prestados pelo Estado quando é necessário, quando a iniciativa privada não der conta dessa prestação de serviços. E aí a gente tem que olhar para a saúde e para a educação. São hoje os principais exemplos do que nós temos em relação à subsidiariedade. Na saúde, nós temos hoje no Brasil saúde universal para a população, é um direito constitucional assegurado. Mas, por outro lado, a gente vê uma parcela expressiva da população tendo que recorrer a planos de saúde privado e muitas vezes a atendimento particular, mesmo sem plano algum, porque não consegue o devido atendimento de prestação de saúde junto aos serviços públicos. Da mesma forma, a educação. A gente vê uma parcela da população recorrendo a instituições privadas para prestação de serviços de educação, sendo que, na verdade, a educação é um direito da população, é um direito, né? Então, acaba sendo um serviço público que precisa ser prestado, né? Então, eu acho que essa é uma contextualização que eu acho que a gente precisa fazer do que significa isso. Quando você fala em subsidiariedade, você está basicamente dizendo o quê? Que aquilo que der lucro, a iniciativa privada vai explorar. O que não der lucro, fica para o governo assumir o prejuízo. Essa é a lógica que está buscando se inserir. Isso é a receita para amanhã ou depois você avançar ainda mais na discussão de ineficiência dos serviços públicos, avançar ainda mais no alto custo dos serviços públicos, que você só vai deixar aquilo que, né, que digamos assim, é caro e que não teria interesse de ser explorado pela iniciativa privada. E, além do mais, eu acho que é uma das coisas que eu pontuei no início, não podemos perder de vista, significa dizer que a população vai precisar pagar pelos serviços que hoje são prestados de forma pública. Então, hoje, esses serviços que, pelo modelo de serviços públicos que nós temos no Brasil, são prestados de forma gratuita à população, como resultado da arrecadação tributária, você faz com que essa arrecadação tributária se converta ainda mais para o sistema financeiro e deixando cada vez uma fatia menor para os serviços públicos. Para além disso, entra outro elemento aí que o Douglas trouxe, que o Sandro trouxe, que é a questão de abrir caminho justamente para novos modelos de contratação. Aí é preciso resgatar uma fala do ministro Paulo Guedes, que ele fez durante uma live juntamente com o Gilmar Mendes tem um instituto, e eles fizeram uma live onde o ministro Paulo Guedes ele falou o seguinte: olha, hoje a gente tem um problema muito sério, a gente precisava remunerar melhor os altos cargos do serviço público brasileiro, porque a gente perde muitos bons nomes para a iniciativa privada. Então, agora, vamos ver alguns dos problemas aí dessa fala. Primeiro, está escancarada que a intenção do que está se discutindo nessa reforma administrativa é aumentar os cargos comissionados. E cargos comissionados altamente remunerados. Isso está escancarado e está evidente. Segundo, por que a gente vai ter que se preocupar em remunerar bem, para não perder para a iniciativa privada, apenas os altos cargos comissionados? E não aquele servidor público concursado, né, que está prestando os serviços de educação, de saúde, né, a prestação jurisdicional. Eu, como cidadão, eu quero, dos serviços públicos aos quais eu tenho direito, o melhor médico, o melhor professor. Não é só o melhor administrador lá no alto escalão que a gente precisa para os serviços públicos, não. A gente precisa, sim, dos melhores médicos, dos melhores professores, dos melhores servidores em todas as áreas, para uma melhor prestação dos serviços públicos. Então, acho que esse é um debate muito importante e que, inclusive, traz um pouco dessa questão aí que está também colocada na reforma administrativa, que é o servidor público concursado versus o servidor público comissionado, aquele indicado, aquele apadrinhado, aquele que responde a interesses políticos do governo de plantão e não os interesses de Estado, os interesses da população, os interesses públicos aos quais ele, enquanto servidor concursado e com estabilidade, deve responder.
Fabiano, duas questões. O concurso público vai acabar? E a outra questão é, você expôs aqui que com essa orientação, vários serviços públicos deixarão de ser direitos e passarão a ser mercadoria. A pessoa vai ter que comprar o serviço. E quem não puder comprar?
Bom, vamos lá. Primeiro, em relação aos concursos públicos, faz parte desse projeto uma reformulação muito ampla dos serviços públicos, com ampliação da terceirização. Né? Então, quando você fala em ampliar a terceirização, você está falando em duas coisas. Primeiro, lucro em cima da mão de obra. Então, aquele servidor público que hoje presta serviço diretamente para o Estado, e ao fazer isso, prestar esse serviço diretamente para o Estado, não tem ninguém lucrando em cima. Então, é o melhor, do ponto de vista da economicidade, é o melhor modelo que existe. Mas não, é vendido que a terceirização é melhor, porque né, você tem mais flexibilidade. Na verdade, a terceirização ela veio atacar um elemento muito importante do serviço público, que é a estabilidade. Quando você tem um modelo terceirizado, ou mesmo os servidores comissionados, trocou o governante, troca tudo, troca as empresas que prestam serviços, né? E aí troca quem ganha em cima dos serviços públicos. Então, acho que o concurso público, ele, na verdade, como a gente existe hoje, frente a esses projetos, ele está muito ameaçado. E é importante destacar que os concursos públicos já não vêm sendo realizados com a devida regularidade, com a regularidade, inclusive, que seria necessária para repor os servidores que se aposentam, justamente por conta da Emenda Constitucional 95. A Emenda Constitucional 95, ao estrangular o orçamento público, ela passou a trazer uma lógica de fazer mais com menos. Né? E, na verdade, a gente sabe que isso... Na realidade das pessoas, acaba significando que vai fazer mais o servidor, né, recebendo menos. Então, é um avanço da exploração do trabalho também no setor público, mas que também acaba se traduzindo em menos serviços públicos, porque por mais que você queira fazer mais com menos, se você tem menos servidores públicos, restrições a concursos públicos, como está já vigorando hoje em dia, você vai tendo uma diminuição da capacidade dos serviços públicos. Não, nem chegamos ainda na redução de 25% dos serviços públicos. Estamos só olhando o cenário que está colocado por conta da Emenda Constitucional 95. Então, esse é um ponto, né? Essa questão dos serviços públicos e dos concursos públicos, né? Do que isso significa. Qual foi a segunda questão que você levantou, Douglas, por favor?
E quem não puder comprar?
Perfeito, perfeito. Bom, aí eu acho que assim, a gente está vendo um cenário que hoje a população já não pode bancar serviços privados. A gente sabe que as pessoas ficam meses na fila de atendimento dos serviços públicos, justamente porque elas não têm condições de arcar com os custos de serviços privados, né? Então, a realidade da população, quando vão públicos prestados, é realmente de uma incapacidade da população adquirir esses serviços, né? Contratar esses serviços. E é importante frisar isso. Essa situação já está colocada hoje. Já existem serviços privados de saúde, de educação, de previdência, né? Enfim, de vários dos nossos direitos já viraram mercadorias. Agora, isso não quer dizer que a população tenha acesso a esses serviços, né? Então, quando a população não tem acesso a esses serviços, quando a pessoa não consegue pagar uma escola particular, não consegue pagar um médico particular, aqui ela recorre aos serviços públicos, que ainda são prestados, ainda são garantidos. Então, é bem importante esse destaque, é uma pergunta bem relevante, é uma pergunta, né, que nos instiga a fazer assim, um exercício do que vai ser, né? E realmente esse cenário ele é aterrador. A gente precisa compreender o que, que significa essa lógica, né, de pagar por serviços públicos nesse cenário da subsidiariedade, do desmonte dos serviços públicos.
Eu vou fazer aqui uma leitura de uma mensagem do Iso Sandax, que participou anteriormente, e falando no que você abordou, Douglas, também, sobre quem não puder comprar, receberia um voucher do governo. Hoje já há nos hospitais duas portas, uma para particulares e outra para planos de saúde. O serviço não é o mesmo, nem será se a pessoa chegar com o voucher no hospital ou na escola também. Tem outras participações aqui, Fabiano. Hoje tem bastante interatividade aqui, porque o assunto está chamando a atenção. Então, o Luiz Petres, as autarquias e fundações poderão ser transformadas por mero decreto? Será que esse é o caminho?
Então, na verdade, o pessoal tem discutido que essa PEC 32, ela dá poderes de imperador ao presidente da República, né, pela capacidade de hoje, várias questões que precisam ter previsão legal, como, né, a extinção de órgãos públicos, autarquias, fundações, etc., passa a ser meramente por decreto. Então, vejam bem, isso é poderes de imperador. Hoje, até mesmo para uma nomeação de um ministro, precisa ter uma sabatina, né, por parte do Congresso. Então, isso é um caminho perigosíssimo, e que aí já é um outro debate que nos coloca frente a um modelo de Estado, a um modelo de Estado autoritário, menos democrático, e que é outra questão que está bastante presente aí dentro do debate dessa reforma administrativa. A questão do voucher, ela é muito interessante, porque vejam bem, se o governo vai distribuir vouchers, para que vai distribuir voucher? Garante o atendimento para quem chegar, e como foi muito bem pontuado, já que para quem usa serviços privados já existem duas portas, né? Porque você liga para marcar uma consulta para quem tem convênio, e aí a primeira pergunta que fazem assim, é convênio? Ah, só tem para daqui a 3 meses vaga. Ah, é particular? Tem hoje à tarde mesmo. Você está livre? Pode vir? Então, já funciona assim para serviços privados, né? Que, com base no nível de remuneração que o profissional que presta esses serviços recebe. O que vai se dizer, então, em relação a essa questão dos serviços de saúde, de atendimento, com voucher, né? O que, que é esse voucher? Quem ganha voucher? Quem distribui voucher? Para quê? Se você... O direito, ele está associado à pessoa. Se a pessoa está lá, se apresenta, ela tem o direito ao atendimento, ela não precisa de um voucher. Não é um voucher que vai garantir direito de ninguém. Então, a gente precisa questionar, porque essa lógica do voucher é uma das coisas mais absurdas que já surgiu, de dizer que para o direito você vai ter que ter uma cartinha assinada por algum padrinho, vai ter que ter uma cartinha assinada por alguém que disse que você tem direito àquele serviço, e senão você não tem. Ora essa! Onde já se viu isso? A gente precisa questionar muito essa lógica. Não podemos deixar avançar esse tipo de projeto que claramente vem para retirar os direitos, principalmente da população mais pobre.
Fabiano, você está vinculado aos sindicatos que representam, né, essa categoria que está sofrendo essa ameaça que você tão bem expôs aqui. Como é que essas organizações estão hoje, né, propondo enfrentar esse desafio, e quais são as principais ações que estão programadas de mobilização dessa categoria?
Perfeito. Então, sim, de fato é isso, né? Até para, né, só esclarecer que eu integro a direção do Sintrajud, que é o Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal no Estado de São Paulo, mas também da FENAJUF, que é a nossa federação nacional da mesma categoria. Então, são, são duas entidades representativas em esferas diferentes da mesma categoria. Primeiro que, assim, a gente vai precisar de muita articulação, e aí eu acho que é preciso ser dito que a gente enfrenta hoje, no Brasil, uma dificuldade muito grande, que nós estamos passando por uma pandemia, né? Embora exista todo um negacionismo em relação à pandemia, né? Um debate muito mais profundo, assim, que nem acho que temos tempo de fazer aqui, e em alguma medida, né, vocês já fizeram aí no primeiro bloco. Mas essa pandemia, ela traz muitas dificuldades para a mobilização da população para qualquer pauta, né? Porque, enfim, a gente está numa situação onde a gente, né, não pode ter aglomerações, existem riscos, né? Existem pessoas de grupo de risco. Então, assim, é um momento muito difícil, né? Então, eu acho que esse é um primeiro registro que é importante ser feito. Agora, a gente precisa de uma organização para poder enfrentar tudo isso. Essa organização, ela tem que ser uma organização ampla. Ela não é uma organização dos sindicatos do Judiciário Federal, dos sindicatos do Serviço Público Federal, Estadual ou Municipal. Ela é uma mobilização necessária de toda a classe trabalhadora. A gente precisa compreender que são todos os nossos direitos sociais que estão sendo atacados. E que, por isso, nós precisamos, de fato, construir uma mobilização. Agora, como vamos fazer isso no meio de uma pandemia? É bastante desafiador. Primeiro, a gente vai precisar levar informação para as pessoas. E aí, nesse sentido, eu saúdo mais uma vez essa iniciativa, né? A gente ter um instrumento como a rádio, né? Para levar informação para as pessoas, que as pessoas consigam sintonizar e nos ouvir dos seus carros, né? Das suas casas, e consigam acompanhar pelas redes, ver esse debate. Então, acho que isso é um elemento muito importante, levar informação para a pessoa. Depois nós precisamos nos organizar de forma unitária, né? Então, não adianta a categoria do Judiciário Federal dizer assim, ah, nós vamos fazer isso, 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 e nós vamos derrotar essa reforma. Não, primeiro que não é só uma categoria que está sendo atacada, é toda a classe trabalhadora. Então, a gente precisa se unir, se articular, se organizar com as demais categorias. E aí, nesse sentido, tem vários espaços que começam a ter protagonismo, inclusive nas iniciativas que a gente precisa ter a partir de agora. E aí dá para mencionar, né, as diversas frentes, né, que se organizam, as frentes populares. Temos um espaço, né, de articulação entre os servidores públicos federais, que é o FONASEF, o Fórum Nacional dos Servidores Públicos Federais. E aí a gente precisa começar a construir iniciativas comuns, né? Agora, a gente precisa também ter clareza de algumas questões, né? Então, estamos enfrentando esse momento de pandemia, né? Temos dificuldade, né, de atos de rua, de nos mobilizar. Agora, existe um instrumento da classe trabalhadora que não está alheio a nós nesse momento, que é a construção de uma grande greve geral, uma grande greve geral do serviço público e uma grande greve geral da classe trabalhadora. E por que esses instrumentos são importantes? Primeiro, porque uma greve você consegue fazer mesmo durante a pandemia, parar o trabalho e mostrar que esse país depende da sua força de trabalho. É uma movimentação muito importante que precisa ser feita. E aí, eu acho que é sempre importante a gente resgatar um momento da nossa história recente, que foi a luta contra a reforma da Previdência durante o governo Temer, né, que a população, a classe trabalhadora se organizou e construiu uma das maiores greves gerais desse país e barrou a tramitação daquela proposta. E isso é muito importante destacar, porque, assim, cada grupo assumiu narrativas específicas a partir daquela ocorrência. Então, no dia seguinte, a grande mídia tinha denúncias lá de gravações do Temer implicado em denúncias de corrupção, e aí emplacou uma narrativa de que o que barrou, o que prejudicou a tramitação da reforma da Previdência do Temer foram os escândalos de corrupção. Escândalo de corrupção é o que não falta nesse governo, não barra nenhum projeto. O próprio governo fez uma intervenção no Rio de Janeiro e disse assim, aqui não pode ter, precisa essa intervenção, e aí durante a intervenção não pode tramitar matéria constitucional, para ficar, né, sair assim, a saída honrosa que o governo encontrou. Mas a verdade, né, que quem compreende os processos, né, de correlação de forças, é que o que barrou aquela proposta de reforma da Previdência naquela ocasião foi uma grande greve geral nesse país. E a gente precisa construir uma mobilização que mostre o verdadeiro poder que a classe trabalhadora tem. E aí, nesse sentido, a construção de uma grande greve do funcionalismo e uma grande greve geral de toda a classe trabalhadora é o que é preciso para a gente, mais uma vez, mudar a correlação de forças que está dada hoje aí na sociedade e mostrar que nós temos, sim, controle dos rumos da nossa sociedade e desse país. Mas a gente precisa assumir esse controle, né? Então, é muito importante que a gente construa uma mobilização articulada entre as diversas categorias. E aí, para isso, claro, a gente sempre vai precisar trabalhar com calendários, né? O dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher Trabalhadora, né, vai ser um grande marco da nossa mobilização, vai marcar, inclusive, né, o início de um período de mobilização que a gente vai precisar, inclusive, dar uma crescente a partir daquele momento. Desafiador, né, por conta da pandemia, do momento que a gente vive da pandemia, mas que é necessário ser um marco da nossa organização enquanto classe, né, de forma integrada, para que a gente possa, de fato, enfrentar esses ataques.
Na verdade, é uma expectativa, pelo menos uma iniciativa que vai para além, né, das próprias instituições sindicais, como você falou, né, envolve toda a sociedade.
Bom, infelizmente, a gente está chegando aqui no final do nosso programa do Manhã RBA Litoral. Nossa, foi muito importante a sua participação, Fabiano. Nós vamos até trazer aqui mais participações dos nossos internautas, falando, o Zuca Borges fala, essas informações que mostram o que está por trás precisam ser amplamente divulgadas. O Estado perde força com o sucateamento do serviço público com a aprovação da PEC, e isso refletirá no futuro. Muita gente também elogiando a iniciativa. O Ademir Soares, parabéns pelo programa, excelentes entrevistados, muito obrigada, Ademir, pela audiência. A Fausta Camilo de Fernandes fala, a redução de 25% do horário de prestação de serviços públicos é o estrangulamento da população pobre. É isso aí. A Salomão Ferreira, excelentes esclarecimentos, parabéns pelo espaço. Bom, queria agradecer a sua participação, Fabiano, e com certeza você voltará aqui na nossa programação. Foi muito importante, acho que teve uma grande participação também da categoria, não só dos nossos ouvintes aí, prestando atenção nos seus esclarecimentos, falando dessa mobilização, principalmente da PEC 32-2020.
Nós é que agradecemos, né? Muito obrigado mesmo pelo espaço, parabéns pela iniciativa, é importantíssimo a gente prestigiar os canais que de fato levam informação para a população, e aí nesse sentido, a Rádio Brasil Atual Litoral, ela está de parabéns, né? E eu me sinto muito honrado de ter podido participar aqui do programa e trazer alguma contribuição aí para essas discussões importantes aí que a gente precisa fazer.
Então, até uma próxima oportunidade, Fabiano. Essa é a nossa proposta, aliás, né? Dar voz aí para os movimentos sociais, para as várias causas que da sociedade. Essa é a nossa proposta.
Ok. Muito obrigado, então, pelo espaço.
Valeu.
Valeu.
Obrigado. Até mais.
Bom, a gente viu que o que nós vamos enfrentar, aliás, nós já estamos enfrentando, né? Mas a situação vai se agravar na medida em que a gente vai perder, está perdendo várias instituições, vários serviços, mas a gente está perdendo também o Estado, né? A lógica que se propõe aí é de um Estado mínimo, como eles sempre disseram que seria o ideal, mas a gente já está percebendo, mesmo antes, né, de que isso seja uma realidade definitiva entre nós, a gente já está entendendo que é um estado mínimo que vem com o desespero máximo da população. 14 milhões de desempregados, mais um número expressivo de desalentados. Nós temos uma desmobilização da força de trabalho no Brasil. E temos também, de certa maneira, temas fundamentais como esses que a gente vem tratando aqui no nosso jornal, né, que dizem respeito à possibilidade de a gente se chamar, se reconhecer como civilização. Esses temas são simplesmente colocados na chave da barbárie, né? São tratados, né, de maneira absolutamente inconsequente e, eu diria, até suicida, né, para a sociedade. Então, de fato, né, a gente viu o exemplo dessa entrevista que a sociedade, os movimentos sociais, a Rádio Brasil Atual Litoral, ela existe, né, inclusive vinculada a essa dinâmica dos movimentos sociais. Os movimentos sociais são, de certa maneira, quem vai salvar esse país, né? Não tem outra perspectiva. E movimento, quando a gente fala de movimentos sociais, a gente fala de luta social, né? Como a gente viu aí, na verdade, o jornal, para nós todos, né, ele vai sendo pedagógico, né? Todo dia ele vai mostrando como as coisas fazem sentido, que aparecem, de certa maneira, dispersas, isoladas, episodicamente aqui e ali, mas na sequência do jornal a gente vai vendo como elas se conectam, como aconteceu hoje, né? O que tem a ver a autonomia do Banco Central com a destruição do serviço público através, né, da, de certa maneira, da eliminação do servidor público, tal como a gente conhece desse quadro. Então, realmente, a gente fica aqui no nosso jornal ciente também da responsabilidade que a gente tem. E se você acompanhou essa reunião, essa discussão, você acompanhou esse debate, você entendeu o que é importante, nós somos a Rádio Brasil Atual Litoral, a gente tem o nosso canal no Facebook, também estamos no YouTube, e você está convidado a assinar o nosso canal, né, seguir a gente nessas plataformas digitais, lá você vai ser avisado, né, toda vez que a gente for entrar no ar, se você fizer isso, né, com as nossas transmissões. E se você perdeu também a edição de hoje, né, a gente repete, né, a gente reprisa a edição aí só no Dial, às 19 horas, na 93.3 FM.
E a gente está de volta amanhã, né, com mais uma edição Manhã RBA Litoral. Tchau, Sandro. Tchau, Douglas.
Agora a gente fica com Olavo Dada e o Som da Praia, e à tarde você fica com o Maestro Canduta no Tarde Brasil RBA Litoral. Tchau.
Até amanhã. Tchau, pessoal. Bom dia. Até amanhã.
Tchau, até amanhã.
A Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Setaporte, apoio cultural do Sindicato Setaporte.